muito obrigado pela oportunidade de levar muitas informações das participações da Federação dos Bancários do Paraná, da Confederação Nacional dos Bancários e do Sindicato dos Bancários de Cascavel.
Ao final de cada ano, a gente faz esse contato para avaliar o ano. Vocês seguem trabalhando, inclusive neste momento você está trabalhando, é isso, Gladir?
Com certeza, estamos aqui, semana que vem também. Estive em Brasília na semana retrasada, discutindo sobre alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional, sobre o projeto que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o imposto de renda, sobre a participação de lucros e resultados, no sentido de viabilizar o andamento desse projeto de lei. Nós conseguimos já no passado a isenção de parte dos valores pagos através da PLR, mas agora estamos trabalhando no sentido de fazer com que a participação de lucros e resultados pagos pelos bancos e pelas empresas não tenham a incidência do imposto de renda, já que também na outra ponta os dividendos pagos pelas empresas também, a empresa faz o pagamento, mas em contrapartida quem recebe não tem a tributação. Então, com isso, nós trabalhamos agora nessa questão importante dentro do Congresso Nacional. Além, evidentemente, de outros projetos, José Roberto, tão importantes sobre a proposta que tem de mudança na questão sindical e também em relação a outros projetos que dizem respeito aos bancários e a todos os trabalhadores brasileiros, né? E também estivemos participando de várias reuniões em São Paulo com a FENABAN, discutindo também a questão da segurança bancária, que é uma questão, nós temos mesas temáticas, é importante passar para os nossos ouvintes, através da CBN, José Roberto, de que nós temos várias mesas temáticas, então o Sindicato dos Bancários, a Federação dos Bancários do Paraná, a Confederação Nacional dos Bancários, a Contec, ela tem uma participação efetiva durante todo o ano, não é somente na hora da negociação do acordo coletivo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos bancos estaduais ou da Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, mas também com mesas temáticas sobre a saúde dos bancários, sobre a questão da segurança dos bancários, sobre uma série de questões importantes dentro dos bancos. Então, ao longo do ano, nós estamos discutindo e aprofundando sobre esses temas. Então, nós não paramos nunca. Reuniões permanentes com a FENABAN, reuniões permanentes com o Banco do Brasil e reuniões permanentes com a Caixa Econômica Federal. Aliás, nós estamos discutindo aí a finalização de uma ação importante da Caixa Econômica Federal sobre pagamento de quebra de caixa e também importante salientar, José Roberto, fomos vitoriosos na Justiça, o Banco do Brasil pretendia pagar durante apenas mais 12 meses do quebra de caixa e depois suspender esse pagamento. Nós fomos à Justiça e garantimos a todos os funcionários do Banco do Brasil nesta função a continuidade do pagamento da quebra de caixa sem que o banco pudesse alterar essa sistemática aí.
E o que a gente tem observado a cada final de ano com o balanço dos últimos 12 meses é a redução do número de bancários. Está fechando este ano com redução do número de bancários em relação ao ano passado, Gladir?
Sim. Mais uma vez, esse é um problema que não só a questão tecnológica, mas pelo menos assim, a nível geral, os bancos falam sobre o número que diminuiu imensamente em relação ao ingresso nas agências bancárias. E a utilização do celular, do computador, dos caixas eletrônicos tem feito com que, segundo os bancos, isso tem feito com que houvesse a necessidade de redução. Nós entendemos ao contrário. O movimento sindical bancário entende que as pessoas querem conversar, elas querem ser atendidas e querem resolver as suas questões com o atendimento de pessoas que estão ali justamente para atendê-los, suprir as dúvidas, fazer os encaminhamentos. Por exemplo, uma pessoa quer fazer lá estou dando um exemplo assim aleatório, um seguro. Ele quer conversar sobre quais são as coberturas, se tem isso, se não tem aquilo, se a franquia é reduzida, por exemplo, a veículo, se não é, como é que faz. Ou seja, Então, é isso que a população prefere fazer. Ela prefere ser atendida por pessoas do que por máquinas. E aí, então, os bancos, com o seu discurso, mesmo oferindo os altos lucros em todos os últimos anos, eles preferem fazer alterações, fechando agências, transformando agências em escritório de negócios. Eles preferem reduzir o quadro de funcionários, com alegação do custo operacional, só que todos nós sabemos que os bancos apresentam lucros extraordinários sempre, a cada trimestre. No último trimestre, por exemplo, os bancos apresentaram, somente os 5 maiores bancos, um lucro próximo de 25 bilhões de reais. Então, não há motivo nenhum para que os bancos argumentem esse fator. Os bancos atuam na especulação e, portanto, têm o compromisso e a responsabilidade de gerar empregos também, já que é um setor da economia importantíssimo, mas que, além de proporcionar um melhor atendimento para a população, aquele atendimento tradicional dos bancos ao longo dos anos, também devem cumprir com a responsabilidade social, que é, no mínimo, com toda a sua lucratividade, gerar empregos à população. E, portanto, então, nós estamos pedindo a contratação de mais bancários no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e, principalmente, nos bancos privados. Já estive em Brasília também participando da posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, e a gente pede justamente a questão de novos concursos para que as agências tenham um número de funcionários compatível para atender a demanda dos serviços. Principalmente a Caixa Econômica, que tem aí as questões dos programas sociais e que, na verdade, envolve aí milhões e milhões de pessoas no atendimento diário a nível nacional.
Tem ouvintes interagindo aqui conosco, lembrando que o ouvinte pode participar da programação. Pergunta aqui do Edilson. E aquela proposta de retirada das portas giratórias, como que está? As portas serão retiradas?
É muito boa a pergunta do Edilson. José Roberto, nós continuamos o trabalho conversando, inclusive com a Polícia Federal, que é ela que normatiza todo esse trabalho de segurança nos bancos. Então, nós continuamos trabalhando fortemente no sentido de que haja preservação das portas giratórias. Mas, lamentavelmente, nós temos alguns bancos que têm já provocado a retirada em algumas agências das portas giratórias. Nós assistimos nos últimos dias também novamente assaltos no Paraná e a nível nacional, onde o discurso da FENABAN dizendo que houve uma redução substancial de assaltos, sequestros e tal, não é verdadeiro. Na verdade, nós assistimos mais uma vez, que é uma frequência, pode até ter reduzido, mas ele reduziu justamente porque houve uma implementação de vários mecanismos que pudessem trazer uma maior segurança aos clientes e aos bancários. Então, assistimos nas últimas semanas, em Curitiba e várias agências do Paraná, mais assaltos e, na verdade, demonstra que os bancários trabalham, se não houver as portas giratórias, com muita tensão, porque a qualquer momento pode acontecer um assalto e colocar em risco a vida da vida dos bancários e das pessoas que transitam no interior das agências bancárias. Então, nós continuamos insistindo, junto com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Federal, e conversando novamente com a FENABAN em São Paulo, o Banco do Brasil e a Caixa, e reiteramos com ofício ao presidente da Caixa, que assumiu recentemente, a necessidade da manutenção das portas giratórias, já que o custo para a instalação dessas portas já foi efetivado. Portanto, não há nenhum argumento para dizer que isso vai onerar os bancos na instalação. As agências bancárias de todo o país já têm as portas giratórias ou detectores de metais instaladas. Portanto, não há necessidade de retirá-las. É melhor deixar as portas giratórias e garantir na prática uma segurança maior para as pessoas, não só para os bancários que atuam durante o dia, mas todos os clientes e usuários que transitam durante o dia no interior das agências em todo o país.
Vamos colocar aqui mais duas perguntas de ouvintes. O Elmo diz o seguinte: as cooperativas de crédito estão crescendo cada vez mais. Isso pode representar que os bancos convencionais estariam perdendo espaço? Não sei se o Gladir pode responder, mas é a pergunta aqui do Elmo, Gladir.
É importante essa pergunta. Nós temos discutido muito com os bancos sobre essa questão, porque grande parte ou a maioria dos bancários que deixam as agências bancárias, eles estão sendo contratados pelas cooperativas de crédito. Então, pela experiência, pelas carteiras que têm em mãos, eles acabam levando, evidentemente, um resultado extremamente importante para as cooperativas de crédito. Mas, na prática, as cooperativas têm uma legislação diferente um pouco dos bancos, têm algumas taxas de contribuição diferentes do sistema financeiro, ou seja, dos bancos, mas nós entendemos que a lei que trata dessa questão é o seguinte: todas as pessoas que fazem intermediação bancária são bancários, e nós insistimos junto ao Ministério do Trabalho, junto com a questão da legislação nacional, dizendo que os funcionários das cooperativas de crédito também são bancários, porque a atividade exercida lá nas cooperativas de crédito é a mesma exercida dentro dos bancos. Mas, lamentavelmente, não conseguimos ainda furar esse bloqueio no sentido de fazer com que o entendimento jurídico por parte do Ministério do Trabalho seja nesse sentido. Então, os bancos, na verdade, têm insistido nisso, há uma preocupação da nossa parte, e também não conseguimos entender, já que os bancos percebem esse crescimento gradativo das cooperativas de crédito e, na verdade, eles estão atuando de uma forma diferente, ou seja, fechando agências, transformando as agências em escritório de negócios, enquanto que as cooperativas de crédito, elas estão construindo mais agências, aumentando significativamente o seu espaço a nível nacional, e isso tem deixado uma preocupação. Nós vamos continuar trabalhando no sentido de fazer com que as cooperativas de crédito também sejam enquadradas como bancárias e, portanto, poder também representar esses trabalhadores nas negociações coletivas, como fizemos até alguns anos atrás, durante 11 anos, negociando os acordos coletivos para as cooperativas de crédito. Então, é uma coisa assim importantíssima. Nós entendemos que é fundamental o enquadramento dessas cooperativas pela sua atividade e vamos continuar discutindo a nível nacional para poder fazer com que eles sejam considerados bancários ou também funcionários de cooperativa de crédito, mesmo que seja necessário assinar um acordo coletivo diferente dos bancos, mas que a gente pode começar a intervir nessas questões e valorizar cada vez mais esses trabalhadores também. Porque a média salarial, se comparada dos bancos e das cooperativas de crédito, há uma diferença. As cooperativas de crédito têm uma remuneração menor do que os bancos. Então, nós entendemos que a atividade que eles exercem, a jornada de trabalho nas cooperativas de crédito é 8 horas, enquanto que nos bancos é 6 horas e 8 horas para os cargos de confiança e, portanto, há uma diferença também em relação à jornada de trabalho.
Estamos conversando com o Gladir Basso, presidente dos sindicatos bancários de Cascavel e presidente da Federação dos Bancários do Paraná, e o ouvinte interage aqui, nos ajuda a fazer a entrevista, participa ao vivo aqui conosco via WhatsApp. Tem mais uma pergunta, a pergunta do Luiz. Pix, golpes, em que circunstância o banco pode ser responsabilizado?
José Roberto, essa é uma questão que se procura chamar a atenção da população em todos os momentos, mas sempre as quadrilhas atuam durante todos os dias tentando tirar dinheiro da população. Então, é importante que as pessoas, antes de quando alguma pessoa liga dizendo que é o banco, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, é muito difícil o banco ligar para as pessoas, a não ser que seja o seu gerente, e aí você conhece a voz, conhece. Fora disso, é golpe. Então, na verdade, o banco não liga para cancelar cartão de crédito. Não. Então, se tudo isso que as pessoas ligam, dizendo que, olha, eu estou cancelando o cartão de crédito seu, está passando ali um menino com a moto, o senhor pode deixar o cartão de crédito dentro do envelope, pode cortar o cartão de crédito que alguém está passando para pegar. Isso é golpe. Ou seja, então, ou quando alguém liga e diz o seguinte, olha, eu estou ligando, o senhor foi sorteado, mas é preciso que você encaminhe um PIX para mim sobre um determinado valor. É golpe também, ou seja, então não existem esses negócios facilitadores assim. Então, Zé Roberto, é importante essa pergunta porque faz com que as pessoas tendem a ser mais críticas do ponto de vista quando elas são atingidas por telefonemas de pessoas inescrupulosas que visam aplicar golpe, principalmente nas pessoas mais idosas ou menos críticas do ponto de vista de cair nessas tendências. Então, quando a pessoa liga e fala que está com o filho, que está sequestrado, tá, desliga o telefone, ou está na estrada, o carro quebrou, eu preciso que você... eu sou seu primo e manda um dinheiro para mim. Não. Então, ou às vezes faz o seguinte, faz com que a pessoa faça uma ligação por imagem, ou seja, faça uma ligação no celular por imagem. Ou seja, aí você vai ver quem é que está falando. Então, é importante adotar alguns critérios importantes para que nós consigamos reduzir drasticamente o número de vítimas nessa questão do PIX. Então, é possível que as pessoas têm que tomar cuidado. Eu sou sua filha, eu estou precisando que mande um PIX de um valor X. Não, desliga o telefone, liga para sua filha e pergunta se é verdade. Então, às vezes as pessoas, elas anotam, elas copiam do WhatsApp ou do Instagram as imagens das pessoas e mandam um recado, olha, eu perdi meu telefone, esse é o meu novo número e eu estou precisando, estou aqui não sei aonde, estou viajando e estou precisando de um dinheiro para quitar um negócio e depois amanhã eu devolvo. É golpe. Uhum. Ou seja, então, sempre tomar todo cuidado. Eles copiam as imagens do WhatsApp, copiam a imagem do Instagram, do Facebook e mandam recados com a imagem da pessoa, só que não é a pessoa. Na verdade, são golpes aplicados diariamente no Brasil todo e que, lamentavelmente, muitas pessoas acabam sendo vítimas dessas quadrilhas.
O ouvinte complementa aqui a pergunta dizendo o seguinte, por exemplo, a gente vai, entra lá na internet, compra, tem uma marca famosa, uma marca conhecida, mas trata-se de um golpe, né? A pessoa lá do outro lado está aplicando um golpe. Ela faz a compra daquele eletrônico, enfim, do aparelho, mas foi vítima de um golpe. Ele quer dizer o seguinte, por que que o banco permite esse PIX? O banco não teria que bloquear, ele não consegue fazer essa leitura?
Em alguns casos, sim. Em alguns casos, quando o banco percebe que pode ser golpe, ele bloqueia o cartão. Ele não autoriza a compra. É claro que não em todos os casos, mas em muitos casos, o banco, quando percebe que pode haver um golpe na hora do pagamento, ele não autoriza o pagamento e já encaminha uma pergunta para o cliente se ele entende que aquela compra foi legal ou não.
E no caso do PIX também, não só no cartão, no PIX também, o PIX é muito rápido, não se faz isso?
Não, o PIX é muito rápido, porque quando a pessoa... E aí não tem como responsabilizar o banco, porque se a pessoa encaminha o PIX para outra pessoa ou para uma empresa, e aí, evidentemente, não há como o banco ser responsabilizado, porque a pessoa geralmente tem que saber para quem está mandando, em função do que está encaminhando o PIX, para não ser um golpe, ou seja, porque entende-se que é uma decisão pessoal e que está encaminhando, copiaram minha senha. Quando existe algum problema de cópia de senha e tal, geralmente aí sim, aí é importante, ou que alguém utilizou e fez um saque que não é do próprio cliente, é importante imediatamente fazer um BO, que o BO é feito agora pela internet, e entrar em contato com o banco. Geralmente, nesses casos, o banco faz o ressarcimento dos valores.
Vladir, muito obrigado pela entrevista. Feliz Natal e um ótimo 2024.
Muito obrigado, Zé Roberto. Muito obrigado. Feliz Natal a você, a sua família. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento em nome do Sindicato dos Bancários de Cascavel, da Federação dos Bancários do Paraná e da Confederação Nacional, a Contec, em Brasília. Grande abraço, felicidades e que todos nós tenhamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.